Está no ar, podcast com Danilo Silva.
Olha, pai, siga o podcast do Debate Político com Danilo Silva. Ele fala sobre o nosso futuro. Ele tem ótimas ideias e leva ótimos convidados.
Olá, meu amigo, minha amiga, você que está nos ouvindo, seja bem-vindo ao nosso podcast de hoje. É com muita alegria que eu venho aqui falar um pouco aí da política nacional, falar da reabertura dos trabalhos, né, no Congresso Nacional, tanto Senado, a Câmara Federal. A Câmara, lembrando, gente, que esse é o último ano de mandatos dos atuais parlamentares, já que esse ano temos eleições para deputado. E no Senado Federal, aqui para nós mineiros, houve uma mudança, né? O senador Antônio Anastasia assumiu seu cargo no Tribunal de Contas da União, muito merecido. Boa sorte, Anastasia. Eu tive o prazer de conhecer essa pessoa magnífica. E no seu lugar, que é seu suplente, Alexandre Silveira, assumiu como senador. Vamos colocar aí a frase do Alexandre Silveira para que vocês possam escutar e já nós voltamos com mais informação.
Olá, pessoal. Já estou aqui em Brasília. Hoje é minha posse como senador da República do Brasil. Queria dizer que eu tenho imensa alegria por esse dia, mas inteira responsabilidade do que é representar mineiros e mineiras na Casa Alta do Legislativo Brasileiro. Não faltará trabalho, dedicação, criatividade para enfrentar os problemas tão graves que vivemos na República, em especial a fome e a miséria que, infelizmente, volta a campear pelo Brasil. Precisamos todos unidos, povo brasileiro, classe política, sociedade civil organizada, remarmos juntos no mesmo rumo para poder construir uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais igual. A partir de agora, nós nos encontraremos mais nesse canal, porque esse deve ser o compromisso de quem faz vida pública, estar cada vez mais olhando nos olhos de quem acompanha e prestando contas do trabalho efetivamente construído aqui na Casa do Parlamento.
Aí, né, a fala do novo senador mineiro, Alexandre Silveira, né? Alexandre Silveira, eu vou fazer um comentário aqui, que na semana passada ele teve um início de atrito com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, onde o Alexandre Silveira falava, né, o Calil queria uma proximidade com Lula. Ele precisa do Lula nas eleições aqui de Minas Gerais, né? E o Alexandre Silveira falou, opa, pera lá, até então o nosso candidato é o Rodrigo Pacheco, vamos devagar, né? Então, assim, ele que foi convidado pelo Bolsonaro para assumir a liderança do governo no Senado, Calil do PSD precisando do apoio do Lula, ele prestes talvez assumir a liderança do governo no Senado, e o outro mineiro também que entra nesse embório todo é o Marcos Montes, que com a saída da Tereza Cristina, a ministra da Agricultura, para ser candidata ao Senado, pode se tornar ministro, né, da Agricultura. Então o PSD está todo embaralhado nesse momento. Pessoal, outra coisa que me chamou muita atenção é o PSOL, né? O PSOL que teve um bom desempenho na eleição de São Paulo em 2020 com Guilherme Boulos, indo para o segundo turno na disputa com já falecido Bruno Covas. O Juliano Medeiros foi à Globo News e disse que o PSOL não aceita, né, Geraldo Alckmin como vice de Lula. Então o PSOL lançaria um candidato, né, que ele vai debater isso na mesa para apoiar o Lula. E outro, claro, que é a eleição aí do Guilherme Boulos, do estado de São Paulo também vai para a mesa. Então, assim, São Paulo está embaralhando tudo, né? Porque o PSB quer o Márcio França, o PT quer colocar o Haddad, e agora entra na briga também Guilherme Boulos pelo PSOL. E vai a questão do vice também, que o PSOL não quer o Geraldo Alckmin. Será que o PSOL está com essa... que essa força toda para estar exigindo tanta coisa assim, né? Fica aí a se pensar, né? Será que um partido, um grupo que é formado, que pretende voltar, ele pode ter esses, recusar apoios? Ou é hora de receber apoios, ganhar a eleição e fazer um governo justo aí para o povo? Eu acho que o momento, esse momento que o país vive, talvez ter humildade e aceitar as divergências do passado e se unir é o melhor caminho que tem. Esse é o meu comentário. E eu coloco agora, vou deixar você escutar aí o que falou o presidente do PSOL, é o Juliano Medeiros.
O Boulos em 2024 na corrida para a prefeitura, onde ele saiu bem em 20 indo para o segundo turno. É possível esse arranjo?
Filha, primeiro sobre o Alckmin, tá? Como eu disse, esse é um dos temas que vai para o debate com a candidatura do ex-presidente Lula. O que eu posso te garantir é que não tem ninguém no PSOL que vê com simpatia a presença de um governador que foi responsável por políticas de privatização, repressão às greves de professores em São Paulo, repressão ao movimento sem teto numa chapa das esquerdas. Eu posso garantir que não é nem um pouco confortável para os partidos que estão debatendo a hipótese de apoiar o ex-presidente Lula ter o Geraldo Alckmin como vice. Esse é, sim, um dos temas que nós vamos levar em consideração para decidir um eventual apoio ou não ao presidente Lula. Não vai ser o único tema. Como eu disse, nós vamos debater aspectos programáticos, vamos discutir também o próprio caráter do que seria o governo Lula. Tudo isso vai estar na mesa para negociação entre PSOL e PT, e o tema do Alckmin, sim, é um tema que vai estar em debate também, certamente. Sobre a situação de São Paulo, não há nenhuma negociação aberta nesse momento sobre um eventual entendimento entre o PT e o PSOL para a retirada da candidatura do Guilherme Boulos. Guilherme Boulos é candidato, está buscando dialogar com outros partidos de oposição, há conversas muito adiantadas já com a Rede, com o PDT, com o próprio PCdoB, que pode eventualmente participar da federação com o PT e PSB, neste caso teria que forçosamente apoiar a candidatura do Haddad, mas nesse momento nós estamos tratando de fortalecer a candidatura do Guilherme Boulos. É claro que a gente trata com muito respeito a candidatura do ex-ministro Fernando Haddad, é um amigo do PSOL, não há dúvida, é legítimo que o PT, sendo o maior partido da esquerda em São Paulo, queira postular o seu nome como um nome para a unidade das esquerdas, mas também é legítimo que o PSOL apresente um nome que, como você mesmo lembrou, teve um desempenho muito importante aqui na capital em 2020. Foi para o segundo turno, fez uma votação expressiva.
Pessoal, a briga pelo Planalto já começa aí acelerando, né? Toda esquentada, né? Com esses bastidores. PP e PL já estão na base do governo. PSD, um grupo está com o pé lá e outro está com o pé cá. Não, a gente não sabe ainda que vamos tomar. Republicanos já fechado, que já está na base do governo também, né? Então, assim, o caminho que irão tomar MDB, se vai manter candidatura de Simone Tebet, entre outros partidos, é o que vai será a expectativa daqui para frente, né? O Moro, eu acredito que não mantém. Moro, acredito que deva concorrer ao Senado Federal. André Janones, que lançou a sua candidatura na última sexta-feira, lá em Recife, também diz que não tem volta, que é candidato à presidência da República. Né? E tem que lembrar também, gente, que eu vou falar na próxima podcast sobre as federações. A cláusula de desempenho, os partidos estão lançando candidatos porque precisa ter essa cláusula de desempenho. Porque não conseguindo isso, o que acontece? os partidos eles vão se acabando. Né? Então, os partidos têm que fazer essas alianças, fazer esses pactos de federação para sobreviver. Né? Então, assim, vou explicar sobre as federações, vou trazer um convidado para falar sobre elas, mas é importante ressaltar que muitas candidaturas serão mantidas para os partidos estar alcançando a cláusula de desempenho. Tá ok? Pessoal, tem vindo também muito ataque ao Sérgio Moro nas redes sobre contratos que ele recebeu, dinheiro dos americanos, muita coisa para a gente estar debatendo daqui para frente. Né? Enquanto o Lula foi absolvido, o último processo do triplex. O Bolsonaro está tentando capitalizar esse apoio do Centrão. Né? Hoje ele não tem, ele está tentando capitalizar, mas vamos ver a resistência aí com quem o Centrão vai, enfim, tem toda aí uma articulação a ser feita em torno das eleições. É sempre, a política é como as nuvens, né? Você olha, está de um jeito, depende do seu olhar, está de outro. Quem dizia isso era Tancredo Neves ou Magalhães Pinto, não me recordo bem. Mas eu falava que a política é como as nuvens. Você olha, se você olhar de outro jeito, virar a cabeça, ela já mudou um pouco. Então tem essa frase aí para a gente estar trabalhando, vendo, recebendo notícia e falando sobre política, que é o mais importante, levando ao conhecimento do povo mineiro sempre as notícias aí que envolvem bem o nosso estado. Tá ok? Pessoal, falando também aí em Congresso Nacional, vale lembrar que o Ciro não está poupando ninguém, né? Ele está entrando com tudo, mudou seu formato ali no Instagram, ele vem ali com áudio, com vídeo, ele está falando e não está poupando ninguém. Vou colocar aqui o Ciro falando do Bolsonaro aqui, preste atenção aí no que o Ciro Gomes fala.
Veja o que ele diz sobre o fato de estar aumentando muita quantidade de armas no meio da população civil brasileira.
Então, curiosidade aqui. Duas matérias, praticamente na mesma data. Primeiro, importação, porte e registro de armas...
Para aí um pouquinho. Até a arma que o Bolsonaro está facilitando, ele prefere financiar grupos estrangeiros. Todo mundo sabe que o lobby, a corrupção, a propina... é que acabam explicando isso. Como é que um país que produz armas, né, abre a importação de armas, gerando emprego lá fora?
Sobre Bolsonaro. Sim, é verdade. Nós facilitamos, não, obviamente, indo além da lei, né, mas com portaria...
Para. Nós facilitamos, não, obviamente, indo além da lei. Mentira. Até o governo Bolsonaro, todas as armas e todas as munições eram vigiadas, monitoradas, não é, pelos serviços de inteligência do Exército Brasileiro. E o Bolsonaro revogou esses decretos. Hoje, as pessoas estão comprando arma e comprando munição e não tem mais rastreamento. E uma pergunta simples para a gente fazer. A quem interessa não ter a sua arma rastreada ou a munição rastreada? Só interessa não ter rastreamento de armas e não ter rastreamento de munição? As milícias, as facções criminosas. E é isso que está explodindo no Brasil, seu Bolsonaro.
Então, pessoal, então é isso. Fica aqui o meu abraço a todos vocês. E amanhã eu volto, né, trazendo mais informações da política nacional. Tá ok? Muito obrigado pela atenção. A todos os ouvintes que estão nos seguindo, eu gostaria de pedir que compartilhe o nosso podcast com outras pessoas para levar elas aí mais informação. Um grande abraço e uma boa noite a todos. Para quem escutar, na hora que você estiver escutando, eu desejo um bom dia, uma boa tarde, que é. Um grande abraço a todos vocês.
Compartilhe. Compartilhe nosso podcast. Fazendo assim, você levará mais informações aos seus amigos. Debate Político é com Danilo Silva.